Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você do Instagram, você do YouTube, você do Facebook. Hoje eu vou te ensinar a pedidos, né? A pedidos da Silvia. A Silvia, ela deu um tema de live que eu adorei, que é o emagrecimento no pós-gestacional, pós-parto. A maioria das pessoas que me seguem, em todas as redes sociais, inclusive, são mulheres. Então, faz total sentido eu vim aqui falar sobre emagrecimento, perda de peso no pós-parto. Muitas pessoas ganham peso durante a gravidez. E se é o seu caso, é hoje que eu vou te ajudar. Pode ficar feliz. Como que eu vou te ajudar hoje? Não são 3, não são 5, não são 7, nem 10, mas são 11. 11 conselhos para você conseguir finalmente e emagrecer no pós-parto. Esses 11 conselhos eu fui pensando em coisas que normalmente não te fala. Normalmente as coisas que você aprende ou que você vê as pessoas te dando dica e etc. são coisas ligadas principalmente à dieta, né? Você vai lá, toma um chá, você vai lá, deixa de comer alguma coisa. Essas dicas, a meu ver, não é que não são importantes, mas elas são rasas. Elas não te ajudam com o seu maior problema depois do parto, depois da gravidez. Por que que eu falo isso? Deixa eu já abrir a minha colinha aqui. Por que que eu falo isso, gente? Os meus 11 conselhos. Porque durante a gravidez, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, ou você que vai ouvir no episódio do podcast, se você já foi mãe, pode confirmar para mim. Ou se você conhece alguém muito bem, né, teve uma proximidade, uma intimidade maior com alguém que foi mãe, pode falar para mim também. Normalmente as mães que ganham peso durante a gravidez, eu tô falando aqui, tá? Em maior parte das vezes, não tô falando que são todas as mães isso, mas na maior parte das vezes, essas mães elas carregam uma crença, elas realmente acreditam que durante a gravidez elas merecem de alguma maneira, é como se elas tivessem, pelo preço que elas estão pagando, sabe? Olá, Marco, seja bem-vindo. Pelo preço que elas estão pagando por estar carregando um filho, né, uma filha ali durante 9 meses, elas acreditam que vão precisar, não, mas elas merecem uma recompensa por esse, não sei que palavra usar, mas talvez sacrifício, talvez esses 9 meses, né, com ela, alterando o corpo dela e etc. Aí a pessoa ela começa a acreditar que, poxa, eu tô passando 9 meses carregando uma criança. Meu corpo foi alterado. Talvez eu deixei de fazer coisas que eu gostasse. Talvez, não sei, eu fui obrigado a fazer coisas que eu não queria. Sabe, coisas assim? Então a vida da pessoa muitas vezes ela pode virar de cabeças para o ar. E aí é um grande problema. Por quê? Vai acionar gatilho nessa pessoa, né? Essa pessoa ela vai ter uma tendência muito maior a querer comer coisas para recompensar essa dor. Como se fosse descontar, sabe? Você vai e desconta as suas dificuldades, às vezes as suas frustrações, as suas preocupações, os seus medos na comida. É ou não é verdade? Muita mulher passa por isso. Muita mulher enfrenta isso. E eu não estou te culpando aqui, tá? Não estou falando que você está errada. Eu estou falando que é um comportamento muito comum da mulher ter esse tipo de comportamento, tá bom? Então, ela muitas vezes age de forma inconsciente, é um mecanismo de sobrevivência do seu próprio cérebro em estar passando por alguma dificuldade e ele desenvolve ali maneiras de você literalmente conseguir superar aquele desconforto, superar aquele estresse. Vamos entender assim, tá? O primeiro conselho talvez não seja tão novidade assim, porque quem é mãe já deve ter cansado de ouvir isso. Mas, claro que é uma responsabilidade muito grande, claro que eu não tenho ideia do que é carregar alguém dentro de mim durante 9 meses. Então, esse conselho é basicamente um conselho, não é algo que você precisa fazer, porque a decisão é sempre sua, tá bom? Mas é fato que a mãe que tem da luz a criança por parto normal, as chances dela recuperar e de ela perder peso e não ficar acumulando esse peso dela é muito maior. Tá? É muito maior essa mãe ela conseguir fazer, ela conseguir alcançar esses objetivos se ela passou por parto normal. O parto por cesárea vai te trazer mais complicações, chances de complicações, e vai lentificar o seu processo, vai tornar às vezes até o emagrecimento mais difícil depois. Porque o seu corpo, quando passa por cesárea, precisa passar por um processo de recuperação inflamatório muito grande, né? Cortou tudo ali, né? Então, o processo de recuperação, ele é mais árduo. E não é tão fácil, assim, de recuperar. É impossível, não. Eu só tô falando que se foi planejado, se você tá consciente disso, e principalmente se você não teve ainda, né? Tente analisar e discutir com o seu médico aí, com as pessoas próximas a você ter passar pelo parto normal, tá bom? Se você já teve criança, foi para o parto normal, ótimo, você tem certo, podemos dizer assim, uma vantagem em relação a quem não passou por isso. No entanto, quem vai optar pelo parto por cesárea? Ou não teve jeito, né? Talvez houveram complicações. Ou você já teve filho ou filha e foi por cesárea? Pode ficar despreocupado também, que não é nada impossível. Estou falando que o trabalho, o tempo, às vezes nem é em questão de trabalho, de esforço, mas em questão de tempo, tá? Em matéria de tempo, você vai precisar de ter uma paciência, podemos dizer assim, maior, combinado? Então, esse é o primeiro conselho para você. Opte sempre que possível pelo parto normal, porque vai facilitar para você voltar à rotina, as coisas que você sempre fez, de uma maneira muito mais fácil. Antes de eu esquecer, deixa eu só escrever aqui. Olá, Débora, seja bem-vinda. Só escrever aqui antes que eu esqueça, para fixar para o pessoal. 11 conselhos para emagrecer após o parto. E quem vai entrando? Quem vai entrando vai ver no título aqui, né? Aí se interessa, fica na live. Aí fixar comentário, show de bola, vamos retomar. Para quem chegou aí depois, eu falei o primeiro conselho, são 11, né? A lista aqui é grande hoje para ajudar as mamães. Foram 11 conselhos, ó, serão 11 conselhos. O primeiro foi sempre optar por parto normal, se possível. Expliquei aqui que isso é uma decisão, né? Muito aí do médico com a mãe com a família, a mãe com ela mesma, porque, né? Não tem útero, não sei como que é isso, né? Deve ser realmente muito complicado, mas. É fato que quem tem a criança por parto normal tem uma facilidade em recuperar, em emagrecer, né? Voltar com o corpo próximo do que tinha antes, se não como antes, tá bom? Vamos para o segundo, então. E aqui entra no fator que eu falei que é importante a gente sair do raso. Quando você vai ver pessoas falando, dando dicas para mães que tiveram filho e para emagrecer, você vai ver que as dicas elas vão girar em torno de dieta. Né, você comer um padrão de comida ou exercícios físicos para você emagrecer. E o que eu disse? Isso não é importante? Claro que é importante. Porém, eu vejo coisas muito mais importantes, como a questão emocional. A mãe é muito tendencioso, a mulher que passa 9 meses com a criança, né, ou menos, enfim, mas ela passa esse tempo, ela passa a acreditar, muitas vezes, ela cria essa realidade para ela. De que por ela passar por esse sacrifício, ela merece comer mais coisas, ou comer o que ela quiser, na hora que ela quiser e etc. Tanto é que surgiram daí os famosos desejos e tudo mais, né? Pelos balanços hormonais, as flutuações hormonais que a mulher tem durante a gravidez. Então, essa questão emocional, ela é muito forte. Ela realmente afeta as pessoas. A gente não pode negar isso. Isso realmente é uma verdade, tá? E qual é o segundo conselho? Ao invés de na gravidez, ao invés de usar a gravidez, aliás, como motivo para você comer, ou pós-gravidez também, às vezes, né? Ai, finalmente, saiu de mim, né? Dei à luz e agora eu posso ter minha vida e aí eu tenho a minha recompensa e você passa a comer ainda mais. Ao invés de você usar a gravidez como um gatilho, como um motivo para você comer, para você se recompensar com comida, use a gravidez como um motivo para você ser a melhor mulher. A melhor mãe que você puder para a criança que vai crescer sob o seu amparo. O foco aí é bem diferente. E aqui não entenda com ser a melhor mãe a mãe que vai mimar a criança, tá? Não sou formado em pedagogia nem nada, mas eu vejo que sim, no quesito mimar, você pode causar muitas coisas na criança ao longo do crescimento dela. E uma delas é que ela sempre pode comer o que ela quiser, na hora que ela quiser e quanto que ela quiser. O mimar sempre não trabalha limites com a criança, e a criança cresce mimada e tudo mais, né? Então, não confunda, tá? É importante não confunda aí o ser a melhor mãe que você possa ser com a mãe que vai mimar, que vai fazer tudo e vai dar tudo para o filho. Não, até porque você vai ver que os próximos conselhos, eles vão vindo complementando essa ideia, combinado? Mas a ideia desse segundo conselho é, ao invés de você focar, acreditar, realmente acreditar, que pela gravidez, por ser mãe, você merece comer, você merece uma recompensa, você merece um descanso, né, dos meses que você passou. Não estou falando que você não mereça, mas estou falando que usar essa crença não vai te ajudar a emagrecer, não vai te ajudar a voltar ao normal, mas que você de fato merece muito mais ser a mulher ou ser a mãe que o seu filho precisa de você, que a sua filha precisa de você. Seja bem-vinda, Grazi. Então, quando você faz essa troca de foco, ao invés de eu acreditar que eu mereço comer por ter tido filho, eu passo a acreditar que eu preciso ser a melhor mãe, a melhor mulher que eu consegui para minha filha, para o meu filho. Há uma inversão muito importante, tá? Há uma troca muito importante aí que vai te dar uma liberdade, vai te trazer uma maior liberdade, uma maior segurança com a comida, com o seu corpo, inclusive. Porque você vai saber que você não estará ali, ó, focada 100%, às vezes até aficionada mesmo, né, em comer, 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 em se recompensar. Olá, Janice, seja bem-vinda. Entende? Então, o foco muda. E aí vem o terceiro conselho. O terceiro conselho, ele vem para complementar isso. Eu adoro esse conselho. Não só para as mães, mas para todo mundo. É que aqui eu vou aplicar ele para a mãe. Use sempre o conselho que a aeromoça te dá. Fael, como assim a aeromoça? Você está viajando? Você já viajou de avião? Quem já viajou de avião vai saber, mas quem não viajou já deve ter visto isso em filme, em qualquer outra coisa, né? A aeromoça tem um momento na hora dos... Ou aeromoço, tá? Não sei se aeromoço que fala mesmo, mas não importa se é mulher ou homem. Mas tem um momento na viagem, na hora que está prestes a decolar, que ela dá os conselhos. E um dos conselhos dela é qual? Se por acaso entrar em turbulência, né, e tudo mais, aconteceu uma turbulência ali, o mais importante a ser feito é que, ao cair as máscaras de oxigênio, você precisa afixar primeiro a sua máscara para depois afixar na pessoa ao lado, pois ajudar alguém ao lado. Imagina que essa pessoa ao lado, imagine metaforicamente, né, que estamos falando de ajudar o seu filho, ajudar a sua filha. Por quê? O que é importante esse conselho? Se você não segue ele, a tendência do instinto materno, que foi tão importante, mas tão importante na sobrevivência da humanidade ao longo dos milhares, sabe, milhões de anos, aí, bilhões de anos, dela favorecer a sobrevivência da nossa espécie. Porém, esse instinto materno que antes foi tão importante, hoje ele precisa ter certos limites. O que eu quero dizer com isso? As mães normalmente vivem 100%, fazem tudo, colocam o filho sempre em primeiro lugar. E ao fazer isso, elas se anulam. Ao se anular, para elas talvez não importa, porque tipo, a criança vai crescer bem, ela vai ter tudo que ela pode oferecer para a criança e tudo mais. Tá. Mas pensa comigo, você está enxergando isso a curto prazo e no longo prazo? Com que qualidade você vai viver a vida do seu filho e da sua filha? Com que garantia que você vai chegar lá na frente, ver essa pessoa casar, ver o neto, aproveitar o neto, a neta, enfim. Com que qualidade você vai ver isso? Olá, Cris, seja bem-vinda. É importante você ter a consciência de que esse instinto materno, ele é muito agudo, ele é muito socorro. E por ser muito socorro, ele só foca e só consegue enxergar no agora. E você hoje, que não está mais na época das cavernas, você consegue pensar muito bem, você precisa enxergar o longo prazo. Você precisa considerar esse longo prazo. Por quê? Porque se você se colocar sempre em último lugar em relação ao seu filho ou sua filha, você não vai ter garantia. Presta atenção, hein? Isso é muito forte e profundo. Primeiro que você não vai ter garantia nenhuma que você vai poder viver com qualidade o que você poderia viver com qualidade com seu filho ou com sua filha. E segundo, e talvez mais importante, que ao você fazer isso, se anular, para ver o filho, a filha estar em primeiro lugar, o seu filho e sua filha vai entender que isso é o normal a ser feito. E aí há uma tendência da sua filha ou do seu filho repetir isso, de alguma maneira. A sua filha repetindo propriamente dito, e talvez, não estou jogando praga nem nada, tá? Isso aqui é explicado pela psicologia. Talvez o seu filho possa acreditar que é assim que mulher deve ser, e se por acaso a esposa dele quiser fazer diferente, ser mais autônoma, se cuidar mais durante a gravidez, ele pode começar a ter episódios de machismo contra ela. Não aceitar isso, porque a esposa é feita só para cuidar do filho ali. E ela não deve ter tempo para se cuidar e para etc. Então perceba que ao você fazer isso, você pode influenciar muito no futuro do filho e da filha, pela autoimagem que o filho e a filha vê você. Lembre-se sempre, mãe e pai são os exemplos do filho. Um exemplo, ele está crescendo e da filha, né? Vendo vocês. E ao ver isso, ele começa a associar que vocês são um padrão a ser seguido. Padrão a ser seguido. Tanto é que, se você for analisar na psicologia, eu não sou psicólogo, mas eu leio bastante e tenho os amigos da área, muitos, se não a maioria dos casos de problemas psicológicos e emocionais estão ligados à herança emocional de pai e de mãe. Ou seja, o filho e a filha ficar repetindo padrões comportamentais, padrões mentais, emocionais de pai e de mãe. Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Vocês dão uma herança para a criança sem saber que vocês estão dando essa herança. E isso pode afetar drasticamente o futuro da criança. Então pensa só, quando você se anula para fazer tudo que você pode para o seu filho, ok, você está enxergando só que você está garantindo o melhor futuro para ele ou para ela. Porém, você não está garantindo nenhuma qualidade de vida para você passar o tempo com o seu filho e com a sua filha, porque você não tem garantia nenhuma que você vai estar viva ou vivo até lá. Você não tem essa garantia. Então você não sabe se você vai ver ele ou ela formar, se vai ver ele ou ela trabalhar, ter sucesso em alguma coisa, casar, o seu neto, a sua neta. Você não tem essas certezas. E segundo, que eles podem copiar o seu comportamento de uma maneira ou de outra. A menina, como eu já expliquei, e o menino, como eu já expliquei também. Então, esse terceiro conselho aí, de você. É ele mesmo, né? É, a gente falou um terceiro. Então, o conselho da aeromoça, de você primeiro afixar a máscara em você, para depois afixar no outro ao lado, a gente aplica aqui como? Primeiro, sempre cuide de você primeiro, para depois conseguir dar o seu melhor e cuidar da outra pessoa ao lado. Claro que isso, vamos falar de vida real, claro que isso não é separável em compartimentos assim, didaticamente falando. Eu levanto do meu dia e sempre eu preciso estar fazendo as minhas coisas primeiro para depois eu ir ajudar ou cuidar ou passar o tempo com meu filho, com a minha filha. Não, as coisas não são assim. Por isso que vai ter outro conselho ali que vai complementar esse, que é o quarto, é o seguinte desse. Mas é concomitante. A única coisa que é muito importante é você fixar na sua mente de que eu primeiro preciso afixar a máscara em mim para depois afixar a máscara no outro. Conselho da aeromoça para a vida. Então, primeiro eu não posso admitir de forma alguma me esquecer, porque senão eu não vou dar o meu 100% para o meu filho e para minha filha. Tanto no agora quanto no depois. Deixa eu ver que vocês comentaram algumas coisas aqui. Exatamente, Rafael. Conheço também mães que se anulam e vivem a vida dos filhos e não conseguem ver a sua própria vida. Verdade, né? Muito obrigado. Isso é uma outra possibilidade. Quando a mãe ela começa a anular muito a sua vida, ela começa a viver muito a vida do filho e da filha. Tá? Isso aí a psicologia explica bastante também. Não é muito a minha área, mas isso acontece mesmo. Faz todo sentido, Rafa. Primeiro precisamos cuidar de nós para cuidar dos outros depois. É isso. Concordo. Olá, Mi, seja bem-vinda. Mari, a Vitória. Sejam bem-vindas. Então, entendido? E como eu disse, o quarto conselho vem para complementar esse. Vocês vão ver que os conselhos que eu estou dando aqui, um vai vindo complementando o outro, tá? É uma coisa. São 11 que dão a mão um para o outro, assim. Tá? Metaforicamente falando. E o quarto é o quê? Nunca. Jamais subestime o poder do planejamento. Jamais. Por quê? Primeiro, porque estamos falando de mulheres. E ainda, não sei falar se felizmente ou infelizmente, é uma questão, acho que, muito cultural, do que você acredita e tudo mais, mas ainda, as mulheres são certa forma, encarregadas de fazer certas coisas, como vista como coisa da mãe de casa, coisa da mulher de casa e etc. Tá? Dando a minha opinião, infelizmente, mas outras pessoas talvez possam achar isso normal, por isso que eu não havia dado a minha opinião antes. Ou seja, a mãe muitas vezes ela vai ter que fazer o papel de mãe, de esposa, namorada, dela mesma, a profissional, enfim, e outros subpapéis que vão aparecer, às vezes até de filha, né? Porque ela tem pai e mãe vivo, então ela tem vários papéis. Pensa comigo, você tem vários papéis, você tem só 24 horas no seu dia. Se todo mundo precisa planejar, a mulher precisa planejar ao cubo. Não é ao quadrado, é ao cubo, elevado a 3. Por quê? Porque o tempo de vocês, querendo ou não, na nossa sociedade ainda, é mais escasso. Se você subestima o planejamento, o poder do planejamento para você, você está jogando, sério mesmo, mais de 50% das suas chances de dar certo o seu emagrecimento no pós-parto. Então, planejamento aqui, eu viria ele como um dos corações. Não sei se eu posso falar que tem um coração só, mas de fato ele é um dos corações. Então, você não deve subestimar o poder do planejamento. E como eu falei que ele ia complementar a questão do usar a primeira máscara, né, o do terceiro conselho, que é fixar a primeira máscara em você e depois no outro, sempre colocar você em primeiro lugar para conseguir dar o melhor para você para o outro. E eu falei que não tinha jeito de você fazer isso separadinho, né? Vou acordar, vou fazer todas as minhas coisas. Terminei, aí eu vou cuidar da minha filha e minha filha. Ok. Isso aí, seu filho, sua filha pode ter morrido de sede. Pode ter morrido de fome, se é recém-nascido. Então as coisas não são muito certinho assim, não. Para os outros estão travando aí. A Mari falou que está travando ali. Todo mundo me dê um feedback aí. Até agora ninguém tinha falado nada. Tá? Aqui para mim tá normal. Deixa eu dar uma observada aqui. Tá super normal. Tá? Mas me falem aí se está travando. Ô Mari, qualquer coisa chega mais próximo do seu modem. Com esse tempo, né? Às vezes a internet fica meio oscilando mesmo. Bom, e como a gente não pode separar, o planejamento. Aqui não está travando, não. Aí. Tá vendo, Mari? Tenta chegar mais próximo do modem. Então, o que que você deve fazer, mamãe? Planeje o seu dia. Seja criteriosa com o seu planejamento, com o seu tempo. Tá? Você pode organizar o que que você vai acordar já fazendo. Você deve organizar os momentos das refeições do seu filho, da sua filha e o seu. Já vai vir conselho sobre isso também, tá bom? Então você não deve subestimar de forma alguma o planejamento. Leve ele como um grande escudeiro seu. Porque ele que vai fazer as coisas que você quer que aconteçam acontecerem de fato. Ter tempo para alguma coisa, ter tempo para aquilo outro, etc. E a gente não tem tempo. A gente reserva o tempo. A gente organiza o tempo. Se você ficar esperando sobrar tempo, não vai sobrar. Desculpa. Né? Se você não percebeu isso até hoje, não vai sobrar. Você precisa reservar esse tempo, tá? Precisa organizar ele. Então, não subestime, tá? O poder do planejamento. O que que eu escrevi mais aqui? É ele quem te dá a oportunidade de fazer tudo que seu filho precisa de você e tudo que você precisa de você. Ou seja, é ele, inclusive, que vai tirar o peso da consciência da sua cabeça, e tipo, será que eu não estou fazendo muita coisa para mim, estou esquecendo do meu filho e da minha filha? Seu planejamento vai te ajudar com isso. Por quê? Você pode contemplar tudo o que você acha que você deve fazer por ele ou por ela e fazer para você também. E aí, você não fica com peso na consciência. Porque você conseguiu tirar da ponta do lápis e colocar na prática tudo o que você estava pensando. Porque eu sei que muita mãe não faz muitas vezes as coisas por si, por esse peso na consciência, por medo dele. Não, não faço academia porque, não sei, meu filho, minha filha pode precisar de mim. Não, sabe? Essas crenças, então a gente precisa ter cuidado com elas. Quinto, nós já estamos, são 11, tá? Quinto conselho. Ah, esse aqui é bem legal. É um pouquinho fora da curva. Talvez vocês não esperavam mesmo, mas realmente já tem. Não evidência científica, eu não procurei realmente evidência científica, mas eu já vi relatos e até depoimentos de pessoas que fizeram isso. Considere bastante a presença, a prática de yoga dentro da sua casa e coloque o seu filho e a sua filha incluso no ambiente. Principalmente se é menorzinho, tá? É de colo ainda, não é aquela criança maiorzinha. Não é que a criança maiorzinha não deva fazer, até eu acho muito legal que ela pode se interessar pela prática. Mas o yoga, principalmente quando você ajeita o ambiente para você praticar o yoga. Então você coloca uma música ambiente, você pode colocar um incenso, você pode fazer o que você quiser, deixar o ambiente bem calmo. E é essa a questão, tá? Quem tiver curiosidade, vai no YouTube e olha lá, é yoga com criança, yoga mãe e filho, alguma coisa assim, que vocês vão achar. Vídeos, aulas assim, em que mães faziam a aula de yoga, a prática de yoga, com a criança. A criança fica no. Ai, gente. No tapete, né? E você vai fazendo as posições próximas dela. Claro que não são todas as posições, porque há posições que envolvem risco de cair, aí você pode cair em cima da criança, então há riscos para ela. Então são sessões mais seguras. Só que. A criança te vendo e você estando ali fazendo uma prática de exercício físico sua, não sei se você já leu, já pesquisou sobre yoga, mas yoga ele vai além da prática de exercício físico, né? Ele trabalha muito a questão energética, ele trabalha muito a questão espiritual e emocional, psicológica. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo um presentaço para você está fazendo uma atividade junto do seu filho ou de sua filha, você está fazendo uma coisa em dupla, você está se cuidando e você está cuidando dele ou dela. Porque o ambiente, a música calma, vai acalmar a criança. Ele ver você ali perto dele durante esse tempo da prática, ele vai estar deitado te vendo, você vai estar acima dele, ele vai estar te vendo, fazendo as posições e tudo, e você pode sorrir para ele a hora que você quiser durante a prática. Então é um momento que pode ser incrivelmente proveitoso e positivo para os dois, mãe e filho. Então considere o poder do yoga para dentro da sua casa, tá? Para fazer junto com o seu filho e com a sua filha. Ela me falou, quando comecei a anotar tudo o que preciso fazer e me organizar, as coisas começaram a caminhar e parei de procrastinar muita coisa quanto a mim, sem deixar de pensar na minha filha. Fantástico, é um depoimento da Mi, tá? Muito legal. Então, por meio da organização, do planejamento dela, olha só que tipo de resultado que ela conseguiu, né? Ela saiu da procrastinação. Então, realmente, o planejamento é muito importante. E o yoga, eu acho que pode acrescentar muito por esses fatores que eu estou falando aqui para você, tá bom? Lembrando que esses conselhos são conselhos do que eu vejo como essenciais. Não estou falando que eles são certos. É do que eu acredito, muitas vezes do que eu pratico, do que eu vejo, do que eu leio, do que eu estudo, do que eu aprendo com as minhas clientes, com os meus clientes, com o que eu estudo, tá bom? Então, eu acredito que yoga pode ser uma atividade bem interessante para você e seu filho ou sua filha. Capricha aqui já é uma coisa mais de nutrição, tá? Eu sei que possivelmente vocês estavam com dúvida disso ou estavam ansiosos para ter um conselho sobre nutrição, mas caprichem nos alimentos anti-inflamatórios e diuréticos no pós-parto, tá? Exemplos: frutas, saladas, legumes, chás, sementes, tá? São alguns dos exemplos principais e acessíveis aí para vocês terem. Claro que água, né? Nem se fala, a água em si, tá? Mas caprichem sempre nos alimentos diurético e anti-inflamatório. Por que essa associação de diurético com anti-inflamatório? Porque a mãe, no processo de recuperação, ela passa por um processo de anti-inflamação também, anti-inflamatório também, tá? Além de que ela retém muito líquido e ela passa a eliminar líquido. Então, do ponto de vista alimentar, realmente é muito importante você incluir alimentos com propriedades diuréticas, diuréticas seguras, tá? Não venha usar esses chás que forçam você a fazer xixi, eu não acho tão legal, tá bom? Claro que quem vai te falar isso como um martelo batendo, se é legal para você ou não, é o seu ou a sua nutricionista, tá bom? Mas eu não posso te dar esse conselho aqui, olha, vai lá, compra aquele chá lá em pó que vai fazer você urinar mais e você vai eliminar mais líquido. Eu não posso, porque precisa avaliar algumas coisas importantes, tá? A composição do chá com a questão da criança, do amamentação e tudo mais, tá? Então, precisa levar isso em consideração. Mas alimentos com propriedades diuréticas e anti-inflamatórias, como frutas, como eu falei, saladas, legumes, chás. Tipo de chá, Rafael? Chás mais diuréticos são chá de lavanda, um chá verde, um chá branco. O tererê, tem mais algum que eu estou esquecendo? O chá de hibisco, tá? Então são chás que podem te ajudar no processo. Claro que os outros chás são legais também, mas eles não são mais diuréticos, digamos assim, né? Como erva doce, camomila, erva cidreira, hortelã, né? São fantásticos, você deve consumir também, mas eles não são assim, não destacam-se por propriedades diuréticas, tá bom? Falando, acho que ficou claro assim, né? Se for tendo dúvidas, vocês podem ir colocando nos comentários, tá bom? Que eu vou respondendo para vocês aí. Então, caprichar nesses alimentos. Aí, nas sementes. Nas sementes, eu citei as sementes porque eu acho que elas são bem acessíveis em questão de você obter alimentos anti-inflamatórios, como a chia, como a linhaça, como o gergelim. São excelentes sementes para você consumir em sucos, para você consumir, às vezes, em shakes, que você faz, né, batendo alguma coisa, frutas, inclusive, para você consumir com salada. Né? Combina muito bem, gergelim com salada. Quem já comeu? Se não comeu, coma e me fala depois o que que você vai achar. Gergelim combina muito com salada. Fica maravilhoso. Tá? Então, você consumindo mais alimentos anti-inflamatórios. Ah, e por que são anti-inflamatórias essas sementes? Porque elas são ricas em ômega 3, entre outros ômegas, mas principalmente o ômega 3. Isso principalmente para linhaça e para chia, tá? Para linhaça e para chia. O gergelim, ele tem uma mistura de alguns ômegas, mas não tem tanto ômega 3, não. Mas ele é muito bom também. Ele é bem legal, ele é bem interessante também. Azeite de oliva, né? Não vamos esquecer dele, abacate, são também anti-inflamatórios, tá? Então você pode colocar um pouquinho de abacate no meio da sua salada. Você pode, no meio da tarde, tomar chás, sucos, incluir atividade física, né? Que eu já falei até um pouquinho do yoga aí, tá bom? Então esse seria o sexto conselho. E vamos para o sétimo conselho: diminua o açúcar. E pelo menos durante a amamentação, tá? Não consuma bebida alcoólica. Isso talvez não seja novidade para vocês. Mas de fato, você precisa diminuir o açúcar para o quê? Para facilitar a sua perda de peso, né? Inclusive porque o açúcar também ele facilita a retenção de líquido, ele facilita a inflamação, né? Tanto é que se você já, não sei se você já viu, tem um vídeo no meu canal em que eu falo os sete momentos que você não deve consumir açúcar, na minha opinião. Que literalmente ele vai te atrapalhar. Um deles é durante processos inflamatórios. Se você tá, qualquer inflamação que seja, né, o açúcar pode piorar ou pode atrapalhar a recuperação. E como eu falei que o processo de você recuperar da gestação envolve um processo anti-inflamatório aí, o açúcar só vai limitar, só vai atrapalhar. Lembrando do primeiro conselho que eu falei, né, do parto normal. Se você teve parto normal, esse processo é mais fácil, mais rápido. Se você fez cesárea, o processo é mais longo, menos fácil, mas não é impossível. Você usa todos os outros conselhos aqui, vai otimizar para você também, com certeza. Tá? Então diminui o açúcar e, claro, por que não consumir álcool pelo menos durante a amamentação? Porque você passa álcool para o leite e o leite vai passar para a criança. Tá? Então não, você não deve fazer isso com a criança, que você pode atrapalhar o crescimento dela. Cecília, seja bem-vinda. Então, se você, enquanto você está amamentando, você está tomando bebida alcoólica, você pode atrapalhar com certeza. Tá? Não é aconselhado. Na verdade, né? É até proibido. Então, ah, Rafael, mas eu não estou amamentando mais. Eu posso tomar um pouco da minha cerveja ou vinho? Poder você pode. Não é questão de proibição, tá? Na verdade, é que o álcool ele vai limitar o seu processo de recuperação do pós-exercício. Ó, do pós-exercício, perdão. Após o parto, tá? Ele vai atrapalhar. Então, se você quer otimizar, diminua o açúcar, interrompe um tempo aí o consumo de álcool. E aumenta esses alimentos anti-inflamatórios e diuréticos que eu falei agora para você, você vai facilitar bastante. Oitavo conselho: se você tiver problemas intestinais, considere o uso de pró e prebióticos com o nutricionista que você está fazendo acompanhamento, ou a nutricionista que você está fazendo acompanhamento. Tá bom? É muito comum as mães desenvolverem uma certa dificuldade para evacuar durante a gravidez e também um certo tempo depois do parto. E claro que muitas coisas influenciam, tá? A prática de exercício físico ajuda a você evacuar com facilidade, a ingestão de líquidos facilita, a ingestão de fibras facilita, mas às vezes o uso de probiótico e prebiótico pode ajudar também, pode ser bem interessante, tá? Então, se é o seu caso, se você está tendo problemas intestinais, você com o seu nutricionista ou com a sua nutricionista, vocês já tentaram muitas coisas, talvez não deram certo. Talvez valha a pena você cogitar, conversar com ele ou com ela a questão sobre probiótico e prebiótico, tá? Para quem não sabe, probióticos são bactérias benéficas para o seu intestino. Elas vão popular o seu intestino, influenciar no balanço de famílias lá dentro, tá? E isso vai vir, dependendo da forma como é feito, né? Pode ser positivo para evacuação, para funcionamento intestinal. E prebióticos, são, vamos chamar assim, comidas que você dá para essas bactérias, para facilitar a população delas, tá? A reprodução delas e o aumento do número delas no intestino. Beleza? Nono conselho para vocês: comece a fortalecer a sua musculatura antes de fazer exercícios aeróbicos. Não sou personal, tá? Eu não estou falando que isso aqui é certo, estou falando qual é a minha visão a partir do que normalmente a mãe passa durante a gravidez. Não são todas as mães que passam a gravidez ativa, fazendo exercício físico. Hoje em dia está se tornando cada vez mais frequente, mas não são todas. E por não ser todas, durante a gravidez, por você ficar mais sedentária, há um considerável enfraquecimento muscular. E aí, se você inventa de, ah, eu tive parto normal, já estou me sentindo super bem, o médico me deu alta, tal, 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 vou começar a correr. Pode ser, pode, você tem uma chance maior de se machucar, você pode ter uma dificuldade para desenvolver, digamos assim, o condicionamento cardiorrespiratório ali na sua corrida, numa natação, numa bicicleta, às vezes até numa dança. Você pode se cansar muito e isso pode vir a ficar te desanimando, né? Você se esforça, mas não sai do lugar. Então, o que que eu aconselho? Procure o personal, né, uma pessoa para te ajudar, para fazer o fortalecimento muscular antes. Principalmente fortalecimento dessa região core, que a gente chama, né, que é abdominal, da lombar, das costas, e membros inferiores, glúteos, inclusive, né? Então, faça um fortalecimento antes. Aqui eu coloquei dois exemplos que podem te ajudar com isso, mas o personal vai conseguir te ajudar muito mais especificamente. O yoga pode te ajudar com isso, a musculação pode te ajudar com isso, e você conseguindo fazer esse fortalecimento muscular, depois vai ficar muito mais fácil você evoluir em qualquer atividade física que você queira. Vai por mim, tá? Quando você faz um fortalecimento muscular bem feito, qualquer atividade que você queira fazer depois fica muito mais fácil. Dança, pilates, pole dance, corrida, bike, natação, escalada. Qualquer coisa que você queira, fica muito mais facilitado. Por quê? Sua musculatura está fortalecida. Tá? Sua musculatura está fortalecida. E vai otimizar, que o intuito dessa live aqui é o quê? Otimizar a sua perda de peso. Se eu estou fortalecida, eu já vou inclusive fazer um exercício físico que vai me ajudar a emagrecer, e ao mesmo tempo eu já estou fortalecendo meu músculo para depois eu pegar ainda mais firme no que eu quero pegar, sabe? Então é um processo que vai levando ao outro e você está sempre em movimento, está sempre evoluindo. Décimo, penúltimo, hein? Penúltimo conselho. Procure adequar a sua rotina. Isso aqui é muito importante. Procure adequar a sua rotina do seu filho para acostumar ele. Claro que isso aqui você deve considerar o que seu pediatra, a sua pediatra recomendar, mas eu acredito que você deva falar com ele ou com ela com certeza sobre isso, tá? Busque otimizar a sua rotina de forma que hora de dormir da criança à noite seja sempre o mesmo horário. Por quê? Um dos grandes problemas, eu não sou da área, tá? Tô falando aqui, é pelo que eu vejo falar e tudo, eu posso estar falando alguma coisa que não seja total verdade, mas o que eu vejo são muitas reclamações de mães a partir de que acostumou a criança errado, aí o sono dela é totalmente afetado. E eu já vi pediatra, eu já vi pessoas dizerem que é muito importante você fazer a criança acostumar a ter tanto refeições, né? Mas também a questão do sono dela em horários regulados. Porque se você não faz isso, você deixa a criança dormir a hora que ela quer, digamos assim. Claro que deve ter técnicas aí para você induzir um sono em certo horário. Se ela tá querendo dormir em um horário que talvez vai atrapalhar o sono já já, por exemplo, ah, você vai dormir 9 horas e a criança ela tá já com sono dormindo às 7. Aí você sabe que se ela dorme agora, corre o risco de acordar ali na madrugada. Então, pode ter técnicas que podem te ajudar a manter essa criança mais acordada. Talvez uma chantala, que já vou até falar sobre ela aqui agora, que seria um conselho para você ajudar a criança tanto relaxar, quanto às vezes até manter ela acordada, né? Não sei se você já ouviu falar da chantala. A chantala é uma técnica de massagem para bebês, né? E acredito que, como qualquer técnica de massagem, tem um objetivo. Deve haver um objetivo tanto para relaxar, para induzir ao sono, como uma massagem que vai induzir a criança a criar um estado de maior alerta nela. Então, quando você, pensa só, você conseguindo educar a criança a dormir nos horários que vai ficar melhor para você, não estou falando que vai ser uma coisa perfeita, que vai encaixar no seu horário de sono, tá? Mas que pode te ajudar bastante a não ser pior do que outras pessoas tem, né? De tipo, às vezes a mãe nem dorme. Mas se você conseguir encaixar, vai ficar muito melhor para você, porque seu sono não estará afetado. Olá, Marina. Olá, Tiara. Um dos grandes problemas das mães é quando o sono é afetado por conta das crianças, né? Ficar acordada à noite, etc. Você disse que minha mãe falava. Minha mãe falava que eu acordava no meio da noite, aí revezava ela e meu pai lá. Balançando o Rafael para um lado e para o outro, que o Rafael ficava chorando e queria mamar e etc. Mas, claro, eu fui o primeiro filho da minha mãe, depois, pelo que eu me lembro, minha mãe teve um pouco maior de facilidade com a minha irmã nesse quesito, porque você vai aprendendo, né? E aí é importante também você ter essa consciência de que, poxa, se eu deixo a criança comer na hora que ela quer e dormir na hora que ela quer, eu posso estar atrapalhando a minha rotina. Claro que não é grosseiramente desse jeito que funciona, tá? Porque às vezes você pode ouvir eu falar assim, Rafael, mas se a criança tem fome, eu não vou dar comida para ela? Isso é tudo pensado, discutido, junto com o seu pediatra, a sua pediatra, ou nutricionista, que está acompanhando a criança também, e analisando a realidade dentro da sua casa. Você pode observar que a criança ela está tendo uma fome, mas em um determinado horário. E você começa a moldar a sua rotina, digamos, dançando essa dança. É como se a fisiologia da criança fosse o maestro, sabe? Fosse ditando o seu dia. E aí você vai adequando a sua orquestra para ficar da melhor maneira possível. Mas um problema aí que você deve ficar atento é justamente o de você não fazer isso. Quando você deixa acontecer do jeito que for para acontecer, se a criança tem fome naquele horário, já dá a comida. Se a criança já quer dormir, já deixa ela dormir. E aí pode ser que o seu sono possa ser afetado, pode ser que você não consiga fazer algumas coisas porque você vai ter que ficar parando para dar comida. E pode ser, às vezes, que mesmo fazendo isso, você não consiga mudar muita coisa. Mas se você já mudar alguma coisa, pense. Lembra daquele do quarto conselho. O planejamento é o mais importante para a mãe, por conta da questão do tempo. Então, não ignore a questão do planejamento, principalmente envolvendo, né, a questão dos horários aí, envolvendo essa rotina de mãe e filho. E lembre da Chantala. A Chantala, eu acredito que ela possa ajudar muito pelo que eu andei dando umas lidas sobre ela, nesse quesito de ajudar a adequar o sono, ajudar a adequar a vigília, né, o horário de vigília da criança. Combinado? Então já foram 10. E qual é o último conselho que eu tenho para você nessa live? Isso aqui tem muita gente, muita mãe que faz, tá? Então vai ser para fechar com chave de ouro. Não faça sua refeição junto da do seu filho. É, tá. Muitas mães talvez receberam um tapa na cara agora, porque, né? Tá lá comendo. Isso estou falando para criança. Claro que amamenta também, né? Você vai ter que comer com a criança amamentando, você não foca na comida. Você foca muitas vezes na criança. Mas isso é válido para esse caso também, mas é principalmente para a criança que já está com a comida introduzida, já está introduzindo comida, ela já está sentando na mesa com vocês e já está comendo alguma coisa. Por quê? O problema aí de você estar com o seu prato aqui comendo e você está ao mesmo tempo alimentando, que normalmente é a mãe que alimenta a criança, né? Eu nunca vi um pai, mas se tem, ótimo, parabéns, papai. Mas normalmente são as mulheres. Então a mãe ela está comendo aqui e ela está alimentando a criança. Lembre-se disso e leve com você para sua vida, tá? O seu cérebro não registra comida que você não concentra nela, que você não foca nela. Por isso que comer olhando no celular, você fica com fome depois, ou fica com vontade de comer doce depois. Por isso que comer vendo Netflix, vendo televisão, mexendo no computador, você muitas vezes também tem fome depois. Quando você faz uma refeição e você não concentra nessa refeição, você não foca nela, você não vive a refeição, o seu cérebro não registra. Ele não registra muito bem feito isso. Então, quando você está lá comendo e dando comida para o seu filho, para sua filha, o seu cérebro não está registrando, porque a atenção dele está dividida. E muitas vezes a atenção está mais na criança do que em você. Qual é a solução aí? Ou você come primeiro, ou você dá comida para o seu filho primeiro. É um ou outro primeiro. Depois que um está feito, o outro é a vez do outro. Assim você consegue o quê? Focar na refeição, tá? Então esse último conselho aí, ele é bem importante, tá? Para você encaixar na sua rotina aí e não cometer mais esse erro de ficar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes é mais, né? Às vezes uma mãe tem três crianças, uma pequena, duas já maiores. Aí a mãe está comendo aqui, às vezes ela está dando comida aqui, ou está dando de mamar para a criança aqui, ela tem que ficar de olho na outra criança ali, etc. E, nossa, vira uma bagunça que você come, às vezes até bastante, mas depois a fome te vem rápido. Às vezes você fica com aquele impulso de comer um doce, não sabe por quê. E aí vai te sabotando, sem você saber. Então, sempre que possível, mães de crianças pequenas, assim, ó, sempre que possível, faça a refeição separada, tá? Faça a refeição separada, porque assim você consegue concentrar na sua refeição. Ou então, o que você pode fazer? Ah, Rafael, mas nossa, eu fazer a refeição separada, eu não vou ter um momento com a minha família. E passar um momento com a minha família em mesa e tudo é muito importante. Então, o que o conselho que você faz? Você pode, por exemplo, comer a comida em si, tipo arroz, feijão, a maior parte dessas coisas, né? Sozinha. E aí você deixa, por exemplo, a salada para comer junto com eles. Ou inverte, é até melhor. Você pode comer a salada junto com eles, coisas mais leves junto com eles. E aí depois que todo mundo terminar, você pode ir para fazer a sua refeição. É uma ótima forma de você contornar essa questão de você querer estar sentado à mesa comendo com ele, dividindo o momento de família, que eu sei que é importante, tá? Então você pode fazer isso para contornar esse problema. Você pode comer a salada com eles, fazer uma entrada, né? Como se fosse uma entrada. Ele iria funcionar como uma entrada. Seja bem-vinda na Cristina e Samu, tá? Vai funcionar como uma entrada. Você faz a refeição ali da salada, dos legumes com a criança na mesa. Terminado a refeição da criança e tudo mais, você vai ter uma paz ali, você vai conseguir focar na refeição e aí você pode ir lá fazer o seu almoço ou o seu jantar com a comida propriamente dita, né? Sei lá, arroz, feijão, se vai ser uma macarronada, qualquer coisa que você separou para o dia. Fez sentido? 11 conselhos. Claro que eu não vou aqui repetir todos. Quem chegou agora vai ver depois a gravação, que eu vou deixar salva. Ou então vai ver depois um podcast, né? Que sempre vira um episódio de podcast. As lives aqui de segundas-feiras, todas as segundas às 7 horas da noite. Gente, quem ficou até o final aí, ou quem chegou depois e viu um pouquinho, que nota que você dá para essa live? Toda live eu estou perguntando a nota que você dá, porque eu quero saber se o conteúdo que eu estou trazendo aqui para você realmente é legal, é impactante, é útil, ou se eu só estou enchendo linguiça. Tá? Porque às vezes eu não sei, estou falando coisas que vocês sabem. Aí eu só estou repetindo coisas. Né? Então eu quero falar de coisas que vocês muitas vezes não sabem, ou têm dificuldade, ou se confundem. Então me dá uma nota aí, de 1 a 10, qual a nota que você dá para essa live? A Cris falou 10, obrigado, Cris. Tá? E não precisa dar 10 para ser educado com a coisa, não. Eu quero sua nota sincera, tá bom? Quero a nota sincera, porque eu quero deixar essas lives aqui realmente especiais para vocês toda segunda-feira. Quem mais? Mais notas? Tem mais gente assistindo aí. Quero ver a nota que vocês dão. Eu quero aprender com o que vocês estão de expectativa, com o que vocês sabem. Quem mais? Quem dá mais, quem dá menos? Mais não tem jeito, né? Quem dá menos, quem dá igual. Dá uma nota aí, gente, de 1 a 10. Só a Cris que deu a nota. Pessoal, tô aguardando a nota. Não tô falando por falar, não. É importante isso para mim mesmo. 10. Obrigado, na. Ok. Eu não tô falando só pra. Às vezes a pessoa acha que eu tô perguntando a nota pra me gabar, né? Não, não. Eu pego essa nota aqui como feedback, para eu saber o que que eu posso melhorar. Tem mais alguém para dar uma notinha aí para mim? Silvia, Silvia, você chegou no final da live, hora que ela acabou e eu fiz a live para você. Fiquei triste, hein? Você pediu o tema, eu fiz a live, você chegou só agora. Nossa, que desfeio. Brincadeira. Vai ficar salvo, tá? E vai se transformar em episódio de podcast. Mas eu falei aí 11, tá até fixado aqui, né? 11 conselhos para emagrecer após o parto, tá? Então, eu trouxe 11 conselhos. Teve gente ainda que não deu nota que eu sei aí. Foram 2,10. Não tinha filhos ainda, mas informações nunca é demais. Obrigado, Mário. Obrigado. Beleza. Então, se vocês acharam, né, quem está aqui, eu estou vendo pelo número, é mais ou menos isso aí mesmo. Opa. Apertei o botão errado. Isso acontece. Aí, pronto. Gente, muitíssimo obrigado. Desculpa, eu estava com o meu bebê. É, tem 11 conselhos aí legal para você aplicar com o seu bebê, tá bom? Fiz com carinho. O pessoal gostou aí, tá dando a nota 10 aí. Espero que te ajude também. Muito obrigada por isso e pela dedicação. Vou assistir com muito carinho. Combinado. Gente, lembrando, né? Eu vi que muita gente chegou hoje atrasada, não sei por quê, nem me importa também, mas é só para te lembrar caso você esqueceu. Toda segunda-feira, 7 horas da noite, tá? Toda segunda-feira, 7 horas da noite, é a minha live. Eu adoraria que você chegasse aqui comigo para a gente passar essa live juntos. Adoraria que você sempre na segunda me desse temas para eu fazer uma live para você, porque a live é para você, não é para mim. É um momento que eu entro aqui para ficar junto de você, né? E para trazer um conteúdo para você. Então, toda segunda-feira eu deixo lá a caixinha de pergunta, igual a Silvia foi lá e colocou hoje lá o pedido dela. Ela falou que gostaria, né, dessa live sobre pós-gestação, vim e trouxe. E toda segunda eu adoraria que você fosse lá e me desse um tema também para que eu trouxesse no formato de live. Isso estou falando para o pessoal do Instagram e para o pessoal aqui do Facebook e do YouTube também. Claro que no YouTube lá não tem stories ainda liberado, né? Então, o que que você pode fazer? Você está assistindo aqui. Você vai vir aqui nos comentários e vai me dar um tema de live. Tem problema nenhum. Você vem aqui abaixo nos comentários e fala: Rafa, gostaria que você falasse sobre isso numa próxima live. E se quiser até explicar o porquê, vou adorar, porque às vezes, né, é um motivo especial que você está tendo dificuldade no seu emagrecimento, com alguma coisa, tá bom? Então é para literalmente aqui ajudar vocês essas lives, combinado? Rafa, obrigado pelas lives, sempre bem produtivas. Fico muito feliz, queridas e queridos. Olha. Só lembrando também que toda terça e quinta tem vídeo novo para quem gosta dos vídeos e toda segunda e sexta saem podcasts novos, tá? Para quem gosta dos podcasts. Gente, muito obrigado. Tenho um ótimo finalzinho de noite para vocês. Adorei a companhia de vocês. Adorei somar um pouquinho aqui para as mamães. Espero realmente que esses 11 conselhos façam diferença na sua vida, tá bom? Aplique com o coração, aplique com dedicação, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com as mudanças, as diferenças. Bom, um beijo pessoal do Instagram. Fiquem com Deus. E um beijo pessoal do Facebook e do YouTube. Muito obrigado. Até segunda que vem. Fiquem com Deus também. Vou finalizar aqui, tá?